Psicanalista clínico destaca aumento nos casos de autolesão em adolescentes e jovens aqui no município. Psicanalista clínico e graduando em psicologia pela Unifeb, Mário Augusto Ecker, que é especialista no tema e trabalha com vítimas do problema, já esteve conosco em outras oportunidades, há cerca de 30 dias pelo menos. Participou também da audiência pública na última quinta-feira na Câmara Municipal de Vereadores e hoje volta ao Jornal da Diplomata ao vivo para falar sobre esse assunto que vem, na verdade, ganhando um pouco mais de espaço para ser debatido, para ser discutido, porque vem se agravando também a situação em relação a este tema aqui em nosso município. Mário, da última vez em que você esteve conosco aqui, nós tínhamos alguns índices, alguns números, inclusive das ocorrências. De lá para cá, nós tivemos algum registro de alteração, de aumento, até mesmo, quem sabe, o que se esperava, né, de uma diminuição nessa situação, ou os números permanecem mais ou menos os mesmos aqui, principalmente na questão de Brusque e da região. Bom dia, Mário.
Bom dia, Sérgio. Bom dia, né? Os ouvintes da Diplomata. Só uma ressalva, não é mais graduando, viu? Graças a Deus. Já então, é graduado de psicologia.
Então eu recebi aqui a informação.
Não, mas alguns, equivocada. Então... Em alguns artigos as pessoas têm colocado como graduando. Mas a questão não é estar aumentando ou diminuindo, Sérgio. A questão é que quanto mais nós estamos procurando, quanto mais nós estamos indo nas escolas,
mais aparece.
Mais números têm aparecido de crianças que já praticam, sim, que não, ninguém percebe, entendeu? Porque a gente estava conversando um pouco, as crianças elas têm vergonha do que elas fazem, elas não têm orgulho do que elas fazem, elas não querem aparecer e elas têm medo do que elas fazem. Nós adultos praticamos algumas coisas que nós temos vergonha e medo já, não é? Imagina uma criança de 14 anos cheia de conflitos, ela se esconde dos pais, ela se esconde da escola, até, às vezes até dos próprios amigos na escola. E o que está acontecendo não é em Brusque. Nós recebemos agora, sim, do Estadão, a matéria que saiu no Estadão esse mês, cresce o número de automutilação em crianças e jovens no Brasil.
Sim.
No Brasil. Eu não sei por que aqui em Brusque nós não queremos entender isso. O que eu tenho visto é isso, essa resistência eu tenho encontrado de alguns órgãos, Sérgio, que parece que o que a gente está falando é fictício, entendeu? Parece que é algo que a gente quer... Uma autopromoção, alguma coisa, que são dados inventados, mas tá aqui, foi bem dito, né? É no Brasil que tá acontecendo. E não dá mais pra gente deixar debaixo do tapete como ficou até agora, entendeu? Se nós não irmos atrás dessas crianças, eles não vão procurar os serviços públicos, não adianta. Eu conversando com a Alícia do CAPS, que é o doutor Humberto, que são os que estão dando apoio ao projeto da forma que eles têm, da estrutura que eles têm, e o Queca também, a gente tem que ressaltar as pessoas que estão ajudando, porque são poucos, né? Ali na Câmara também apareceu o menino do Conselho Tutelar,
sim,
nos prestando apoio de tudo que a gente precisar. Sabrina também, uma outra pessoa que eu não conhecia, não, né, do meio político, mas enfim, se nós não formos procurar essas crianças, eles não vão, tá? E tem alguns órgãos aqui em Brusque que deveriam estar envolvidos e estão repassando essa responsabilidade para outros. E fica nesse jogo de empurra e quem sofre são as crianças, Sérgio.
Que órgãos seriam esses que estão hoje, rapaz, dificultando essa ação?
Eu não quero entrar muito em detalhes, porque assim já está aparecendo algum tipo de perseguição, como se eu fosse alguém que quer se promover politicamente. Eu nem de política eu nem gosto e não conheço, não é? Então assim, eu acho que quando alguém faz alguma coisa que eu deveria estar fazendo, eu fico chateado. Entendeu, Sérgio? E é isso que está acontecendo. Mas não é o caso, nós deveríamos estar montando equipes para trabalharmos juntos, porque o objetivo não é Mário ou B ou C, ou educação ou saúde, o objetivo são as crianças que estão sofrendo. E não são poucos os casos que nós temos encontrado de tentativa de suicídio, é isso que está mais me preocupando, Sérgio. Além da autolesão agora, nós estamos com um número grande de tentativas de suicídio. Em apenas uma escola, estou com 4 crianças.
Uhum.
Tá? Uma dessas crianças, inclusive, esteve internada. E aí aciona todo o sistema público. É SAMU, é bombeiro. Sim. E é um prejuízo para o município, inclusive. Certo? Assim, eu acho que é uma falta de administração, não na questão da saúde. Como eu falei, eu estou sempre junto com o Humberto e ele tem feito tudo o que ele pode. E a Alice também, entendeu? Mas está faltando a gente montar uma equipe que seja uma equipe estratégica para isso.
Certo.
Porque é algo que vai aumentar. Com certeza o número.
Bom, vocês têm conversado, você tem conversado com a área da saúde, com o próprio, o CAPS, que também, é, na verdade, é parte da área da saúde.
O CAPS
saúde,
é o que recebe todas essas crianças.
É. Uhum. E nesse sentido, o que estaria dificultando, digamos, esse trabalho conjunto? O que que tem sido dito pelo secretário da saúde, o que tem sido dito pelas pessoas que você tem tido contato até agora, Mário?
Mas o secretário de saúde, Humberto e o Queca, e agora também o Marcos, né? Outro vereador que também entrou.
Sim, Marcos Dasch,
né? E eu espero que foi chato, porque na Câmara nós estávamos com dois ou três vereadores só numa audiência pública, né?
De um tema tão importante.
Sim, né? Crianças morrendo na nossa cidade e nós estamos meio ausentes a isso. Mas assim, o que eles têm, a gente tem comentado, eles têm entrado em contato com o prefeito, inclusive, com o vice-prefeito, e mostrado os dados, né? As matérias que têm saído aqui no jornal, enfim, para que eles se alertem para alguma coisa e tomem alguma decisão. O objetivo, eu não sei, o Humberto e o Queca, eles estão nesse objetivo de fazer com que esses grupos, esse ambulatório que foi montado, o CAPSI, seja funcional, entendeu? O que eles estão procurando parece que alguém que realmente organize isso nessa força-tarefa, tá?
Certo.
Mas isso é alguma coisa com o prefeito e eu não sei como é que está essa situação também, eu não me envolvo muito não, com essa questão política. Mas eu acho que a partir de agora você deveria chamar mais pessoas de alguns órgãos para conversar, Sérgio, porque assim, os discursos são muito claros, são muito eloquentes, né, nas falas que a gente ouve, que está sendo feito, nós estamos fazendo, só que até hoje nós não vimos estatística, nós não vimos nada do que estava sendo feito, entendeu? Eu não posso esperar, Sérgio, essa criança vir aos órgãos, ao CAPS ou ao PSE, né, o postinho lá do meu bairro, não posso esperar, ele não vai. Ele só vai na última consequência, quando ele já está sangrando, quando ele tomou muito remédio, tá passando mal, que vai morrer, aí ele vai, a mãe leva. Porque senão eles não vão. Então nós não vamos alcançar essas crianças, nós não fomos lá no foco que é a escola. Saiu a minha matéria lá que as crianças da rede pública estão. Não são só as crianças da rede pública.
Sim.
São as crianças da rede particular, são as crianças da rede estadual. Enfim, não é culpa da Secretaria de Educação, não é culpa de A, B ou C. Quando eu digo as escolas, as crianças das escolas públicas estão sofrendo com autolesão, é porque o foco está lá. A escola é o ambiente onde eles convivem com os demais meninos, crianças que fazem isso, e é onde eles passam a maior parte da vida deles, entendeu? Então é lá dentro que nós temos que procurar. Ah, fala-se de trabalho de base, trabalho de prevenção. Poxa, o projeto que a gente tem é bem claro, Sérgio, é bem claro. Abraça esse projeto e pronto, não precisamos mais fazer nada. Ah, mas o que é que está dando certo no Brasil? Está aqui a matéria. Está crescendo o número de adolescentes que estão se automutilando. Nesse sistema de esperar que eles vão ao posto, nesse sistema de esperar que eles vão ao CAPS, nesse sistema de esperar. Não está dando certo. Os nossos professores estão despreparados e não é culpa deles, porque eles não têm a função de sarar e de curar ninguém. Os professores.
O caso da audiência pública, por exemplo, de quinta-feira, Mário, observou-se uma fraca participação de pessoas, né, nessa audiência pública, um tema tão importante, inclusive, justamente do pessoal, das pessoas relacionadas à área da educação, que Sim. poderiam ter ido lá em maior número, enfim, para pelo menos tomar conhecimento do assunto, né?
Nós tínhamos lá na área da educação uma psicóloga, né, que está Sim. trabalhando com a educação agora, e eu acho que eles estão fazendo o trabalho deles, que é o que é o esquema, que é o que é organizado, né, Sérgio? Sempre foi assim, eles nunca, a educação não só em Brusque, em qualquer outro lugar, eu tenho recebido até mensagens, depois eu posso mostrar para você, de cidades onde eu morei na Bahia, que estão pedindo para mim ir lá fazer o trabalho, apresentar esse projeto lá, porque conhecem o meu projeto, entendeu? E aqui, assim, nós estamos seguindo o cronograma aqui em Brusque. Normal da educação, da saúde, mas se nós não fizermos algo além disso, nós não vamos mudar o quadro, não tem jeito, Sérgio.
Até
entendeu?
O presente momento, nessas situações que você tem atendido, que você tem enfrentado, qual é o tipo de encaminhamento que você tem conseguido dar, Mário?
Por exemplo, na quinta-feira eu fui numa escola de manhã e à tarde, falando com professores e com alunos. Tá? E aí o que a gente faz? Os alunos, eles não se apresentam. Na maioria das vezes a escola não sabe quem são os alunos que praticam, sabe um ou dois, mas nós temos sempre uma média de 10, 15, 20 crianças. Então você tem que primeiro conquistar, é um trabalho muito, muito lento, porque você tem que conquistar a confiança dessas crianças numa palestra bem tranquila com eles, numa brincadeira, se tornando junto, estando junto, jogando. Até futebol eu joguei com eles na quinta-feira, entendeu? Para que eles possam confiar e entender, poxa, esse cara é diferente. nós vamos... Aí alguém vem conversar com você, pronto. Desse alguém você conhece todos os outros, porque eles formam grupos.
Sim.
E aí você faz na palestra, o que a gente deixa muito claro é o seguinte: procure ajuda. Dou meu telefone, eles me ligam às vezes de forma anônima, né? Para poder sondar se é um lugar seguro que eles podem estar. Eles não querem ser expostos de forma alguma. Entendeu? Nós não podemos agir com eles como a gente age com qualquer uma pessoa que está fazendo algum crime, não é? A maioria das vezes a gente julga, a gente culpa. Então essas crianças são encaminhadas para o CAPS.
Uhum.
Eu estou em parceria com a Alice, né? É como eu disse para ti, é o que abriu a porta, é o que está, né, fazendo um trabalho bem legal. Então assim, a gente... Mas ela disse: Mário, eu não tenho mais perna.
Sim.
Eu disse: tá, Alice, quantos casos nós temos no CAPS por semana? Alice: 3 novos casos toda semana, dependendo das escolas que você vai.
Certo.
Ou seja, existe um problema na escola.
Uhum.
Entendeu? E que se nós formos lá, essas crianças vão aparecer. Se nós não formos, as crianças não vão aparecer. E o problema vai ficar lá, guardadinho, nós só vamos ter resultados depois de suicídios, de prejuízos na área de saúde, porque, né, nós vamos ter problemas com crianças sendo internadas, com o acionamento dos serviços públicos.
Outras escolas já têm aberto as portas para ouvir as suas palestras, para, enfim, que tenha entrado em contato contigo depois dessa divulgação um pouco mais ampla por parte da imprensa, que começou inclusive aqui na nossa última entrevista, Mário?
Isso mesmo, aqui foi a primeira porta e eu agradeço muito por isso, porque depois da nossa entrevista aqui, muitos pais nos ligaram, muitos pais. Isso foi interessante, porque...
Até, só vale registrar que aqui na emissora mesmo nós temos recebido várias ligações, né?
Sim.
Várias ligações durante o dia aí, durante os dias da semana, pedindo o seu contato. Então é por isso até que eu estou te colocando essa
pergunta. É isso que eu digo, Sérgio. Por que estão ligando para mim?
Uhum.
Por que não estão ligando para a Secretaria de Saúde? Por que não estão ligando para a Secretaria de Educação? Da Saúde eles até ligam lá para o CAPS, né? Mas, entendeu? Assim, por que estão ligando para mim? Porque a gente está... querendo ajudar, a gente está revelando alguma coisa que é uma necessidade, entendeu?
E o caminho é mais curto também, né? Da forma como está hoje, o caminho é mais curto.
Eu não sei se o caminho é mais curto ou se é um caminho.
Uhum.
Entendeu? Eu não sei se é isso. Se é o mais curto ou se é o caminho.
Uhum.
É como eu disse para ti, Sérgio. Nós estamos seguindo os protocolos de todas as cidades do Brasil. Aqui em Brusque, não está sendo diferente. Secretário de Saúde, Secretário de Educação, não estão fazendo nada de estranho, de irregular. Eles estão dentro do que para ser.
Claro,
só que
pode.
Não está funcionando, porque está aqui a matéria, no Brasil está aumentando o número. Então nós temos um outro projeto.
Na verdade, a burocracia está atrapalhando.
Sim.
Uhum.
Ou seja, a visão é que não se abre para outras coisas. O que eu vejo de diferente pode ser para mim... é meio que perigoso, às vezes, eu não sei o que eles estão pensando, mas existe um projeto que está simples. Se falou muito na sexta-feira, lá na Câmara, na quinta-feira, sobre nós temos que fazer campo de futebol, nós temos que fazer isso, nós temos que fazer aquilo para as crianças. Peraí, caramba, não está dando certo, cara. Tem um projeto que diz assim, ó, vamos trabalhar com os pais de crianças de 4, 5 anos, para que essas crianças aprendam os limites, para que essas crianças aprendam o não. Minha esposa escreveu uma matéria agora para o site do SESC, muito bom, ela é psicopedagoga, neuropedagoga, sobre a importância do não. Mas se nós não ensinarmos nos 4, 5 anos, eles vão se tornar adolescentes de hoje.
Sim.
Entendeu? Hoje o que eu estou fazendo é apagar fogo. Mas eu tenho que trabalhar na base com as crianças, com os pais. Está aqui o projeto, trabalhar com os pais. Pronto, os adolescentes vão amenizar. E temos que trabalhar os professores. Eu tenho encontrado em muitas escolas... que quando eu falei isso na quinta-feira, as pessoas ficaram chateadas. De professores que estão se autolesionando. Professores que estão se cortando. Professores que estão tentando suicídio.
Uhum.
Mas essas dados não estão na Secretaria de Educação. Entendeu? Por que chegam até mim? Essa que é a questão. Qual é a acessibilidade que eles têm a mim que não tem aos outros?
Sim.
Entendeu, Sérgio? Não, ninguém quer nada. Ninguém quer se promover nada aqui. Nós só queremos dar sequência no projeto. Que está sendo eficiente... porque está sendo eficiente, a gente está conseguindo
se,
ajudar.
Se porventura não se encontrar uma saída para fazer esse trabalho...
Chame o secretário de Educação, chame o secretário de Saúde e peça para eles fazerem, mostrarem. Humberto tem como mostrar, porque ele mostrou quinta-feira lá na Câmara.
O que eu quero perguntar para você é o seguinte: caso não haja essa não se chegue a esse acordo, afinal de contas, então nós temos o risco de parar com esse trabalho,
tem,
pelo menos a nível local?
O meu trabalho vai parar agora. Eu tenho uma última escola agendada para essa semana... Eu vou ficar de manhã e à tarde lá. E não vou agendar mais, Sérgio, porque eu estou fazendo com o meu dinheiro. Na semana retrasada eu fui a uma escola que eu tinha agendado, bateram na minha moto, eu caí, mas quebrei a moto, não pude ir na escola, daí eu fui na semana, mas eu, é prejuízo, porque eu não tenho grana, e inclusive eu não tenho nem eu tô sem trabalhar, tô só com esse projeto, entendeu? Então assim, é por isso que eu não entendo as pessoas, por que que eu tenho toda uma estrutura na mão e não uso essa estrutura? Eu tô precisando de uma equipe, por exemplo, eu, Alice e o Humberto, a gente conversa sempre, nós temos a equipe lá no CAPS, para fazer essa estrutura, mas a equipe do CAPS não pode se deslocar até a escola, não é função deles, entendeu? Não é função deles, como não é a função da educação também, ter um profissional como nós tivemos lá na quinta-feira, psicólogo, ir na escola, não é função dele, entendeu? Por isso que eu te digo, nós temos que ter algo paralelo a isso. A estrutura nós temos o CAPS infantil, nós temos esse ambulatório que foi montado para atender as crianças, mas nós temos que ter alguém que vá alertar essas crianças, que vá alertar esses pais. Eu fiz um apelo na Câmara quinta-feira. Tem os folders prontos, mas não tem patrocínio para fazer esses folders, para entregar para os pais, entendeu? Porque nós precisamos alertar esses pais. O pai que vê um filho se cortando, ele se desespera, ele pensa que o filho vai cometer suicídio. E na maioria das vezes ele não quer cometer o suicídio.
Uhum. Mas ele precisa de um atendimento.
Sim, mas orientação. Assim como os pais, os professores. Ninguém está sabendo como agir, Sérgio, entendeu?
Certo.
As pessoas que me chamam, os professores, os diretores, eles têm a maior boa intenção. Mas eles dizem, Mário, a gente não sabe o que fazer, a gente fica paralisado diante da situação. E até pelo número, às vezes, que eles encontram na escola. Então nós precisamos primeiro preparar uma equipe para isso, entendeu, Sérgio? Certo. E não é difícil, cara. Não entendo por que as pessoas dificultam tanto. E é o que acontece, vai estourar na corda mais fraca, na ponta mais fraca, que são as crianças.
Pois é. Mário, obrigado pela presença, obrigado pela entrevista mais uma vez. Esperamos que realmente se chegue a um denominador comum em relação a essa situação, né? Para se incluir, portanto, esse projeto aí a nível municipal, para que ele ganhe mais apoio, ou talvez até apoio da própria iniciativa privada também, que seria importante, né? A questão dos folders, por exemplo, e mesmo o próprio projeto em si, né? Para que ele possa ter sequência e principalmente se encontrar uma solução, uns encaminhamentos de forma adequada para essas situações que vem se registrando aqui em nossa cidade. Obrigado pela presença mais uma vez, Mário, obrigado pela entrevista, tenha um bom dia, um bom final de semana.
Valeu, Sérgio, obrigado. E é bem legal que falasse, a iniciativa privada, se nós não conseguimos fazer pelos meios públicos, a gente pode fazer uma investida de iniciativa privada mesmo, continuar esse projeto. Então, ok, obrigado aí mais uma vez, obrigado para todo mundo.
Ok, obrigado ao psicanalista clínico Mário Ecker, que falou com o Mário Augusto Ecker, que falou conosco a respeito dessa situação do número de casos de autolesão em adolescentes, jovens, crianças também, aqui em nossa cidade, que está preocupando, na verdade, a população e precisa de novos encaminhamentos em relação a esse tipo de atendimento. 7:50